O Parlamento Europeu e a Europa Lisboa apresentam a história de...
António Correia de Campos dispensa apresentações. Duas vezes ministro da Saúde nos governos de António Guterres e José Sócrates, o agora eurodeputado socialista dedicou 45 anos de vida profissional às questões de saúde e ao ensino superior em Portugal e não só. Apesar, ou talvez mesmo por causa disso, Correia de Campos optou por assumir responsabilidades noutras matérias que não a saúde no Parlamento Europeu. Destaque para o relatório sobre o mercado único feito por Correia de Campos no âmbito da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, um documento que será discutido em plenário do Parlamento Europeu no próximo mês de abril.
A carreira muitas vezes é um fruto do acaso, não é? E quando eu me licenciei era muito fácil ter emprego, ao contrário de hoje, era muito fácil ter casa, ter uma casa, e era muito difícil evitar a guerra colonial. De maneira que eu tive a sorte de poder ter um emprego antes de ir para o serviço militar, e esse emprego foi a primeira coisa que apareceu, foi num serviço periférico do Ministério da Saúde em Coimbra. Depois, a partir daí, isto foi em 66, a partir daí em 69 estive um ano em França a fazer um curso de administração hospitalar. Em 70 entrei para o serviço militar, onde estive 4 anos. E ao longo desses 4 anos acabei por trabalhar no serviço, no Hospital Militar Principal, imagino, como, enfim, membro da equipe de administração. Depois entrei para os serviços centrais do Ministério, ao mesmo tempo que fazia uma carreira no ensino universitário, ensinava, treinava os futuros administradores hospitalares do país, foram muitos deles meus alunos, bem como os médicos de saúde pública e os médicos de família. Durante algum tempo, até 85, fiz uma carreira paralela nos serviços centrais do Ministério e no ensino, e depois de 85 desliguei-me dos serviços centrais do Ministério, cheguei a ser secretário-geral do Ministério. Desliguei-me dos serviços centrais do Ministério e segui apenas a carreira académica. Mais tarde fiz uma passagem de 3 anos pela Fundação Luso-Americana, onde fui o primeiro diretor de serviços de ciência e tecnologia. Antes disso, fiz nos Estados Unidos durante 2 vezes meio ano um mestrado em saúde pública numa prestigiada universidade, Johns Hopkins. E entretanto, em 82 concluí as provas académicas e equivalentes a doutoramento e prossegui a minha carreira, como disse, a partir de 85 no ensino universitário apenas. Em 92, 95 fiz uma passagem pelo Banco Mundial, fui membro do pessoal permanente do Banco Mundial, onde trabalhei como consultor sénior em administração de saúde nos países da antiga União Soviética, e portanto apanhei aí um conhecimento muito vasto desse mundo novo e, de certa forma, desconhecido para muitos de nós. No regresso dos Estados Unidos e do Banco Mundial, passei algum tempo, 4 anos, a presidir o Instituto Nacional de Administração, em Lisboa, em Oeiras, e, entretanto, fui chamado para o Governo como Ministro da Saúde em 2001-2002, saí do governo com a queda do governo Guterres e regressei com o governo Sócrates, onde estive mais 3 anos, de 2005 a 2008. Regressei algum tempo depois ao Instituto Nacional de Administração, durante pouco mais de um ano e meio, e a partir das eleições europeias, 2009, estou nestas funções. Portanto, são 45 anos, para resumir, 45 anos de função pública, onde tive praticamente sempre responsabilidades públicas, no país, no estrangeiro, à volta da saúde, mas também à volta da investigação, e isso levou-me a chegar ao Parlamento Europeu e não querer tratar os assuntos de saúde.
Isso era, obviamente, uma das questões que eu ia colocar. Perante este vastíssimo currículo neste setor, se o facto de neste momento não pertencer a uma comissão ligada à saúde foi uma opção pessoal?
Foi uma opção absolutamente pessoal. Por um lado, porque o país e, digamos assim, o meu grupo parlamentar precisava de pessoas, tinha já pessoas colocadas na comissão que trata dos assuntos de saúde, e não havia necessidade nenhuma de duplicar. Por outro lado, porque havia áreas, como seja a do mercado interno, que é esta que me traz aqui, e a da investigação, indústria e desenvolvimento, onde não havia ninguém do meu grupo parlamentar e foi por isso que me inscrevi nessas comissões, onde me sinto muito bem.
O facto da sua da passagem pelo governo do José Sócrates, o seu mandato, que não chegou a completá-lo como Ministro da Saúde, a polémica pelo qual foi marcado, levou-o também a tomar esta decisão, de certa forma, de se afastar?
Não, nada disso. Não, pelo contrário, eu tenho muito orgulho no trabalho que desenvolvi. Acho que é uma questão que ficará sempre por resolver, o saber se eu deveria ter sido mais diplomata e mais ter desenvolvido uma imagem pública mais macia, ou se pelo contrário fiz bem. Eu estou convencido, tenho muitos argumentos que me levam a pensar que se eu não tivesse sido tão convicto e às vezes até tão rude nas propostas, não se teria conseguido fazer metade do que se fez. Foi preciso muita convicção e naturalmente essa convicção e essa dureza de afirmação num governo que era maioritário, tinha maioria absoluta, naturalmente trouxe desagrado em muita gente, em muitos interesses, muitas pessoas individuais, muitas pessoas, organizações coletivas, e considero que isso foi, digamos, um preço a pagar para ter as reformas feitas em saúde.
Em relação ainda à questão política nacional, continua atento, a partir aqui de Bruxelas, continua atento. Eu recordo que nestas presidenciais deu uma entrevista que causou alguma celeuma dentro do próprio Partido Socialista, em que considerava que Manuel Alegre não teria possibilidade de ser vencedor das eleições, o que a realidade acabou por provar que de facto aconteceu. Não teme, continua a não temer a polémica e continua a não temer dizer aquilo que pensa e a intervir dessa forma na vida política nacional também?
Não, repare, eu sou um militante relativamente disciplinado, mas toda a gente sabia, conhecia, e eu não tinha feito segredo disso, a minha posição sobre a candidatura desse camarada e amigo até de muitos anos atrás. Eu achei que era uma candidatura que não fazia sentido, mas também era uma candidatura à qual o Partido Socialista não podia resistir, não era fácil resistir ao ponto a que tinham chegado as coisas com a sua primeira vitória há 5 anos atrás, enfim, vitória entre aspas, mas enfim, ter quase mais de 1 milhão de votos, enfim, era muito difícil fazer com que o Manuel Alegre não se candidatasse, e naturalmente foi pior, provavelmente, do que aquilo que se esperava, não é? Foi um insucesso completo, a candidatura foi desastrosa, foi pessimamente dirigida, foi muito... acabou por ser muito desagradável, mas eu não vejo razões para que eu não tivesse dito aquilo, embora se bem reparou, mantive-me praticamente calado durante todo o tempo. Aquilo foi uma resposta, e é uma parte, obviamente, como acontece, os seus colegas só transmitem aquilo que é chocante, não transmitiram tudo aquilo que eu dizia acerca das outras candidaturas e que equacionava e permitia um contexto. Quando me perguntaram se eu achava que o candidato Cavaco Silva iria desestabilizar a situação, eu disse que não pensava que isso viesse a acontecer. Foi essa afirmação que me leva... que depois levou muita gente a pensar que eu era apoiante do Dr. Cavaco Silva. Eu gostava, bem longe, desde o início, bem longe de corresponder à verdade.
Enquanto membro da Comissão para o Mercado Interno e Inovação, Correia de Campos foi nomeado relator de um parecer sobre a proposta da Comissão Europeia para a reforma do Mercado Único Europeu. No documento com o título Um Mercado Único para os Europeus, o eurodeputado socialista defende uma maior aposta nos cidadãos enquanto principais atores e beneficiários do Mercado Único. Os relatórios sobre a reforma do Mercado Único vão a votos no Parlamento Europeu, já em abril. Enquanto autor de um desses documentos, Correia de Campos participou a 8 de fevereiro na conferência Mercado Único é Tempo de Agir, promovido em Bruxelas pela Direção-Geral do Mercado Interno e Serviços da Comissão Europeia.
I have my presentation around 5 main points. 2 points are major uncertainties.
No meu relatório apresento 5 pontos essenciais, sendo que 2 deles são grandes incertezas que enfrentamos. Um objetivo central e ainda as condições para o sucesso. Comecemos pelas grandes incertezas. A primeira é o facto de existir nos tratados uma cláusula social horizontal que não é aplicada e que deveria ser sempre aplicada. Devemos ter sempre em conta o impacto social das medidas a adotar. A segunda incerteza para os cidadãos tem a ver com o interesse económico dos serviços sociais, não só para os países, como para as empresas, porque estes acabam por não saber onde estão. Há, por isso, uma necessidade de avançar com a implementação dos direitos constitucionais para os serviços sociais em geral de interesse económico. Qual deve ser, então, o objetivo central para o cidadão do mercado único? É promover o crescimento e criar empregos. Tão simples quanto isso. Talvez o mais importante para conseguir isso seja a formação ao longo da vida, mas também o reconhecimento de qualificações, antecipar planos de reestruturação da indústria. Terminemos com as duas condições para o sucesso do mercado único. A Europa precisa de infraestruturas. E as infraestruturas são também uma forma de promover emprego de qualidade. Infraestruturas para energia, para transportes, internet. A segunda condição para o sucesso é a vigilância dos mercados. Se os cidadãos não confiarem no mercado único, este nunca irá funcionar.
If the citizen doesn't trust the market, it cannot work.
A Comissão Europeia põe como objetivo colocar o cidadão no centro desse mercado único. O seu relatório tem como título Um Mercado Único para os Europeus, aqui no caso, obviamente, dos cidadãos europeus. Até hoje, essa ênfase nos cidadãos não era colocada, na sua opinião?
Não, quer dizer, eu acho que se investiu muito mais na fisiologia do mercado em si do que propriamente nos cidadãos que o iam cumprir e, portanto, os cidadãos afastaram-se um pouco do mercado. E repare, na primeira fase da criação do mercado único, há 50 anos, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, os cidadãos individualmente não eram consumidores de carvão e nem de aço, eram os Estados, e portanto eles não eram atores económicos, não eram
diretos,
parceiros diretos. Económicos diretos. Hoje não, ao longo do tempo o mercado comum evoluiu no sentido de o cidadão ser cada vez mais envolvido nas decisões de mercado, nas tomadas de decisões em matérias que lhe dizem diretamente respeito. E é por isso que o cidadão tem, como disse o professor Mário Monte, sentiu uma certa fadiga, não era simpático para os cidadãos estar no mercado que era dominado pelos interesses das outras partes, dos interesses nomeadamente da produção e da distribuição, do comércio, e fez muito mal a isto. Quer dizer, este mal-estar foi muito criado por uma famosa diretiva Bolkestein de serviços que surgiu aqui há uns 7 ou 8 anos, um comissário holandês, que fez uma diretiva onde reduzia, que tinha ideias absolutamente de mercadibilizar todos os bens
e
serviços.
Agora, desculpe interrompê-lo, só para situar as pessoas, o célebre fantasma do canalizador polaco que circulava.
Sim, era uma das anedotas dessa situação, mas a mais anedota, por exemplo, que eu vivi como ministro era considerar a saúde um bem de mercado igual aos outros. Quer dizer, a saúde tem e pode ser tratada em certos aspectos como um bem de mercado, mas é um bem de mercado onde há muitas falhas e deve ter uma inserção no mercado completamente diferente de outros serviços, ou serviços de cabeleireiro, ou serviços de limpeza.
É antes de mais um direito que cabe aos cidadãos.
Depois é um direito que cabe aos cidadãos, depois a maior parte dela é paga por terceiros e não pelo cidadão diretamente. Depois há outros, os prestadores de cuidados podem deformar, ampliar desnecessariamente a venda de serviços, podem levar o cidadão a comprar mesmo sem precisar disso, esses bens ou serviços. Enfim, não é de maneira nenhuma um paradigma do mercado. E as pessoas julgavam que aquilo era tudo igual. Ora bem, o bom senso prevaleceu porque acabou por ser destacada a parte da saúde e a verdade é que ao longo destes anos acabou por se evoluir, se aprofundar, como eu hoje tive a ocasião aqui de comentar, e hoje chegámos a um ponto em que a saúde acabou há dias de ser, digamos, os cuidados transfronteiriços, de ser aprovado numa diretiva por uma esmagadora maioria de quer de países no Conselho, quer de deputados no Parlamento Europeu. E, portanto, o que significa que os fundamentalismos são sempre perigosos, não levam a parte nenhuma. E essa ideia fundamentalista, absolutamente neoliberal, foi derrotada e as coisas estão agora em melhor situação. Bom, isso levou, por vezes, também o cidadão, isso e outros exemplos, levaram o cidadão a ter alguma desconfiança. E é preciso voltar a dar confiança ao cidadão. É isso que está na base desta diretiva.
Uma das ideias que o Sr. Deputado Correia de Campos defende e que gerou alguma polémica nesta conferência sobre o mercado único é a questão da aplicação em todas as edifícios legislativo comunitário das cláusulas sociais. O que é que está a falhar na aplicação?
Não, a cláusula social horizontal está prevista nos tratados de Lisboa e os argumentos da direita são os seguintes: se ela já está prevista nos tratados de Lisboa, não precisamos de a repetir na legislação ordinária. Ora bem, o facto de o direito à vida estar previsto na Constituição de todos os países e a proibição e considerar que o assassínio é um crime, não impede que não haja um código criminal, um código penal que vá ou detalhe dizendo porque, que tipos de crime é que existem, etc, etc. Portanto, o argumento de que já está lá nos textos constitucionais da União e não precisa de estar nos textos de correntes é um argumento completamente reversível. Porquê é que não há de estar? Porquê é que não há de estar? Muito provavelmente tem que estar até para localizar bem e para dar bem o equilíbrio dos interesses dos cidadãos ao lado dos interesses da vida económica, naturalmente. É essa conciliação entre a Europa social e a Europa económica que é necessário fazer-se, que tem que se fazer.
E evitar que esse mercado único não seja um mercado completamente desregulado, digamos assim.
Exatamente, evitar que o mercado não tome em conta. Para que então ficarem lá esses direitos que estão consagrados na Carta Fundamental dos Direitos digamos, no Tratado de Lisboa, se eles depois não têm aplicação. Não têm sentido nenhuma, retórica, isso de maneira nenhuma. É necessário saber, cada peça legislativa também saber o impacto social que ela tem. Podem ser prejudiciais, podem prejudicar mais cidadãos do que mais uns do que outros, podem ter um balanço social negativo até, ou perigoso, pelo menos, e é necessário fazer esses balanços, esses estudos.
E neste momento de crise financeira que a Europa lentamente está a começar a ultrapassar, essa preocupação social tem de ser, de facto, ainda mais realçada?
Essa preocupação social tem de ser mais realçada, mas atenção, quer dizer, eu não defendo uma preocupação social que paralise o mercado. A preocupação social deve estar sempre presente, mas o mercado deve ter a sua força anímica para puxar pela economia, como um instrumento essencial da vida económica. Eu não sou um fundamentalista da paralisia por pressão das obrigações sociais, não. Há um equilíbrio a conseguir e esse equilíbrio precisa, naturalmente, assenta na dinâmica do mercado, na força e na capacidade que os automatismos do mercado. É claro que os automatismos do mercado também falham e muitas vezes falham e prejudicam os cidadãos ou prejudicam as pequenas e médias empresas. Prejudicam normalmente os mais fracos, nunca prejudicam os mais fortes. E esse prejuízo aos mais fracos é que tem que ser cuidadosamente previsto e prevenido.
De certa forma, como disse Michel Barnier, não se pode ter um crescimento económico sustentado na União Europeia sem a coesão social.
A coesão social é absolutamente essencial.
São dois pilares deste edifício.
A Europa, a riqueza social da Europa e a riqueza social da confiança que a Europa dá aos cidadãos, a proteção social que existe em todos os países, na saúde, na segurança social, o sistema de pensões. Sabe que o sistema de pensões é a melhor arma da luta contra a pobreza em todo o mundo. O sistema de pensões, se não houvesse um sistema de pensões, a pobreza era muitíssimo maior. Nós temos a pobreza limitada a menos de 20% ou até 15%, à volta entre 15% e 20%, às vezes há países até com 12% apenas, mas seria muito maior se não fosse o sistema, a rede social de apoio, da qual o sistema pensionário, o sistema de pensões é a peça mais importante. E, entre outras, naturalmente, o sistema universal de saúde, que todos os países têm, já é uma base absoluta, e todos os benefícios sociais, o subsídio de desemprego, agora tão cada vez mais importante, os subsídios e os recursos para a reabilitação profissional, para a formação ao longo da vida, que são absolutamente essenciais para reinserir os trabalhadores na vida ativa e para lhes dar a possibilidade de, em novos empregos, eles próprios serem também inovadores, uma vez que são treinados em coisas que não estavam preparados, e são treinados para lutar, para aproveitar e para impulsionar os benefícios da inovação.
Aliás, essa foi uma das questões que o Sr. Deputado realçou na conferência, a necessidade de apostar na formação ao longo da vida. Como é que, no mercado único europeu, essa questão pode ser realçada, digamos assim?
Não, todos os fundos de coesão, os fundos comunitários dão enorme importância à formação ao longo da vida, dão enorme importância que os países partiram para o mercado único, para o mercado comum, com grandes desigualdades do seu nível profissional, de formação profissional. Temos países, Portugal, por exemplo, está a fazer agora um enorme esforço de formação das novas gerações, com formação 30% das coortes na idade escolar estão a frequentar a universidade, mas quando eu estudei, apenas 5%, né? Era apenas 5%, repare, foi um enorme progresso. Isso, o país vive ainda as consequências de décadas, séculos de obscurantismo, e em que o sistema político não queria que as pessoas fossem instruídas. O sistema político, ao longo de séculos, vivia do poder sobre o poder obscurantista. Isso foi muito difícil culturalmente desaparecer. Está agora, enfim, estamos a dar passos, mas ainda somos um dos países da Europa com maior analfabetismo funcional, ainda somos um dos países da Europa com mais baixa formação secundária, mais baixa taxa de formação universitária. Estamos a sair disso, mas com imensa dificuldade. E este programa das novas oportunidades, por exemplo, tem sido um veículo soberbo para poder levar as pessoas a uma formação ao longo da vida e a reinseri-las e dar-lhes instrumentos, armas, apetrechos que lhes permitam desenvolver e desempenhar o seu papel útil na sociedade.
Final da primeira parte do História de. O convidado esta semana é o socialista António Correia de Campos.